Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 93. Altar íntimo. Temos um altar. Paulo aos Hebreus. Até agora, construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor. De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores, erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o monumento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à Samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em quotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar.
Comentários sobre a mensagem Altar Íntimo. Nós sabemos que não há quem de nós que não traga na alma tormentos, dificuldades que precisam ser vencidos. E nesse processo natural de aprendizado e de crescimento, cada vida que nós iniciamos aqui na Terra, cada vez que nós renascemos, nós trazemos os recursos que a alma já adquiriu em outras experiências de vida. Então é natural que nessa herança que a alma possui, que nós tenhamos valores tanto positivos como negativos, tanto virtudes como paixões, e tudo isso faz parte da complexa estrutura da nossa intimidade emocional. E nenhum de nós pode se considerar eleito do Senhor ou proprietário de dons divinos que são concedidos graciosamente e que essas conquistas não fizemos nada para merecê-las. O que nós somos apenas o resultado das nossas opções, aquelas felizes ou aquelas nem tão felizes, que já fizemos ao longo das jornadas que já vivenciamos. A realidade moral e emocional que vive no nosso mundo íntimo, ela é a somatória de tudo o que já adquirimos. Então, se nós analisarmos sob esse aspecto, nós iremos compreender que é a nós mesmos, ao nosso mundo íntimo, que nós devemos responsabilizar as dificuldades e os problemas, como também as dores e os desafios que estamos enfrentando. O que nos difere uns dos outros é apenas a maneira como nós lidamos com a situação, como nós lidamos com as emoções, com as tendências que nós trouxemos para esta existência. Uma possibilidade é nós acreditarmos que somos vítimas e cultivarmos a ideia de que nós nascemos de determinada forma e que assim iremos passar toda essa existência. Se nós mantivermos esses pensamentos, nós vamos engrossar as fileiras daqueles que pensam que o que trazemos na nossa intimidade é um fatalismo e que por isso mesmo não tem como mudar. Nós assumimos que apenas resta aprender a conviver conosco mesmo. Então, diante das dificuldades com aquele nosso jeito de ser, nós acabamos não nos esforçando para nos modificarmos. Mas essa postura, se nós nos permanecermos nela, não tem como aproveitar os embates e as oportunidades que a vida está nos oferecendo, exatamente como matéria de reflexão, de aprendizado. E se nós procedermos assim, nós perderemos a chance de crescer com os reveses da vida. Nós não vamos utilizar a oportunidade do sofrimento para repensar valores, para reorientar diretrizes, para nos refazermos, enfim. Mas há uma outra maneira de nós entendermos o nosso mundo íntimo, o nosso altar da intimidade. Quando nós descobrimos em nós valores e tendências que não nos agradam ou que acabam nos gerando dificuldades, nós deveremos lutar para modificá-los. Porque nós entendemos que a alma está em constante aprendizado. Então, se nós vemos as dores e os desafios e mesmo os problemas que nos chegam como convites e oportunidades de crescimento, então, com certeza, estaremos aprendendo com aqueles problemas. E a partir desse momento, dessa compreensão, nós passaremos a investir na reflexão, na meditação, na análise da nossa intimidade. E aí começaremos a tentar entender um pouquinho as nossas ações, as nossas reações, e aí vamos analisar friamente como devemos fazer para nos tornarmos melhores pessoas. Mas como temos Jesus como referência, nós poderemos partir da sua proposta de amar a si mesmo e ao próximo, tendo como isso a lei maior da vida. E assim, vamos renovando o nosso mundo íntimo. E aos poucos, nós vamos substituindo aquelas tendências perniciosas que ainda estamos guardando por valores nobres, por valores plenos. E dessa forma, nós construiremos o ser integral, aquele que é pleno e que está em perfeita consonância com a proposta de felicidade, que é o plano de Deus para todos nós. Então, investirmos em nós mesmos, para que no decorrer da caminhada nós podemos nos dar conta do quanto crescemos em qualidade, de quanto nós nos tornamos melhores, é um investimento que merece toda a nossa atenção. E é por isso que nós devemos nos felicitar, porque nós temos a alegria de verificar a superação de hábitos infelizes, de atos desagradáveis, a partir das nossas mudanças. Nós temos a certeza que, enfim, que estaremos aproveitando muito bem a presente jornada reencarnatória. E para isso, usemos a prece. A prece que é esse contato, essa sintonia com o astral superior, pedindo forças a Jesus e orientação para a nossa caminhada.